Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.
Agora vamos trazer detalhes sobre os desdobramentos da operação realizada pela Força-Tarefa da Lava Jato ontem aqui no Paraná. O diretor do DR do Estado foi preso nesta operação. Confira outras informações com Dayana Vitor.
O diretor-geral do DER, Departamento de Estradas de Rodagem, no Paraná, Nelson Leal, e mais 5 pessoas foram presas temporariamente nesta quinta-feira durante a 48ª fase da Operação Lava Jato. Esta etapa investiga esquema de fraude na gestão de rodovias federais concedidas no Paraná. Os envolvidos podem ter cometido os crimes de corrupção, fraude em licitações e lavagem de dinheiro. 2 investigados foram detidos na cidade de Londrina, 2 em Curitiba, ambas no Paraná, e outros 2 em São Paulo. Esses últimos vão cumprir a prisão em Curitiba. A Polícia Federal no Paraná não divulgou os nomes de todos os presos. Também foram cumpridos 55 mandados de busca e apreensão em São Paulo, Santa Catarina, Rio de Janeiro e Paraná. A sala de um servidor da Casa Civil do governo paranaense foi vasculhada. As ordens judiciais foram autorizadas pela 13ª Vara Federal de Curitiba. As investigações revelaram esquema de corrupção de agentes públicos e empresas ligadas à concessão do Anel da Integração no Paraná. A empresa Triunfo Participações é um dos alvos. Ela administra a concessionária Econorte, que opera 341 quilômetros de rodovias entre as cidades paranaenses de Jacarezinho, Jataizinho e Sertaneja. O valor médio do pedágio é de R$ 20. Dados da quebra do sigilo bancário dos investigados comprovaram que, entre 2005 e 2015, a Econorte recebeu mais de 2 bilhões em tarifas pagas pelos usuários. Desse total, mais de 343 milhões foram repassados para a empresa subsidiária para executar a conservação de rodovias, sem ser comprovada a prestação do serviço. O Ministério Público Federal no Paraná identificou que havia um esquema de repasse de dinheiro para empresas ligadas a servidores públicos do DR Paranaense, do DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, e da Casa Civil do Paraná. Até o fechamento desta matéria, nem a Econorte e nem o DR do Paraná haviam se manifestado sobre a 48ª fase da Operação Lava Jato. Da Rádio Nacional em Brasília, Dayana Vitor.
Como a Dayana já disse, o governador Beto Richa determinou uma auditoria nos contratos de concessão das rodovias. O trabalho deve ser feito pela Controladoria Geral do Estado. O prazo para a conclusão do trabalho é de 90 dias.
O governador Beto Richa determinou nesta quinta-feira que a Controladoria Geral do Estado realize uma auditoria nos contratos de concessão de rodovias do Departamento de Estradas de Rodagens do Paraná, o DER, e também sobre os aditivos que foram assinados com as concessionárias do Anel de Integração. O prazo para a realização do trabalho é de 90 dias. No despacho, o governador estabelece que a controladoria deve elaborar um relatório sobre os procedimentos e apurações realizadas. O documento também dispõe que o órgão pode sugerir o aprimoramento das rotinas e também práticas administrativas do DR, caso considere necessário. O governador reforça que, se for constatado indício de irregularidade nessa gestão dos contratos, sejam instauradas sindicâncias ou processos administrativos para apuração de responsabilidade. Nesta quinta-feira, Beto Richa afastou das funções o servidor Carlos Felisberto Nasser, lotado na Casa Civil, e Nelson Leal Júnior, diretor do DR. Os dois foram arrolados pela Polícia Federal e também pelo Ministério Público Federal na chamada Operação Integração, que investiga a concessão de um lote do Anel de Integração, que é composto por rodovias federais e estaduais. Gilberto Bettinelli, da Agência de Notícias do Paraná.
A intervenção federal na segurança pública do Rio de Janeiro levantou uma preocupação muito pertinente. Esses bandidos, com a presença maciça das Forças Armadas nas ruas do Rio de Janeiro, podem fugir e transferir suas ações para outros estados do país. O ministro Raul Jungmann diz que já monitora essa situação que preocupa o governo. Daniele Soares.
O governo está preocupado com a migração de criminosos para outros estados com a intervenção federal no Rio de Janeiro. A afirmação é do ministro da Defesa, Raul Jungmann, após reunião do Comando Militar de Defesa, com a presença do presidente Michel Temer. Segundo Jungmann, é esperado que, com um reforço na segurança no estado fluminense, criminosos sigam para outras unidades da federação. Por isso, é necessária a colaboração dos estados vizinhos.
É importante ter a cooperação desses estados e a participação. Acredito que o futuro Ministério da Segurança debruçar-se-á sobre isso em conjunto com esses governos. Eu acho que é plausível. Eu acho que, porque isso, na verdade, essa migração ocorre, por exemplo, dentro do Rio de Janeiro, ocorre dentro de Pernambuco, ocorre dentro de Goiás, aonde você tem uma eficácia maior das forças de segurança, o crime, em certa medida, migra. E nós temos sim, está correto, essa é uma preocupação que a gente tem que ter e que a gente tem que cuidar para que ela não se corporifique.
O ministro informou que o general Walter Souza Braga Neto deve apresentar nos próximos dias o plano para intervenção no Rio, dando mais detalhes da ação militar. O ministro também garantiu que, mesmo com a intervenção, o decreto de garantia da lei e da ordem que está em curso no estado fluminense vai continuar normalmente. Desde julho do ano passado, quando começou a valer o decreto, militares das Forças Armadas reforçam a segurança no local. Jungmann ainda explicou que, para o decreto, o orçamento destinado é de 100 milhões de reais. Já para a intervenção, o levantamento dos custos será feito pelo general Braga Neto e levado a Temer. O ministro reforçou que o presidente se comprometeu a atender às necessidades financeiras para a realização da operação. Parlamentares da oposição criticam a intervenção no Rio, alegando, por exemplo, que a ação terá um alto custo para os cofres públicos. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniele Soares.
É impressionante como a conduta criminosa não fica restrita a alguns nichos da população. Não é porque a pessoa tem lá problemas financeiros ou porque está vivendo numa comunidade que tem muitas deficiências que ela vai procurar a vida criminosa. Tem muita gente que trabalha, que tem uma vida tranquila e que acaba indo para esse caminho também, infelizmente. Veja só o caso destas duas mulheres que são acusadas de terem matado uma senhora idosa de 93 anos para quem elas trabalhavam. Confira com a Rafaela Lorenzen.
Duas mulheres foram presas na quarta-feira, suspeitas de matar uma idosa de 93 anos para roubar o dinheiro da vítima em Curitiba. A prisão das suspeitas foi divulgada ontem pela Polícia Civil. De acordo com a polícia, as suspeitas trabalhavam como cuidadoras. Segundo o delegado Cássio Dias Conceição, da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa, as mulheres entraram na casa da vítima, onde uma delas trabalhava, e mataram a idosa usando um travesseiro e um pano com querosene. Depois do crime, que aconteceu no ano passado, as duas mulheres sacaram R$ 1.300 da conta bancária da idosa. Câmeras de segurança registraram o momento em que uma das suspeitas sacou o dinheiro. Ainda segundo o delegado, uma das suspeitas acionou a polícia após o crime, informando que encontrou a vítima morta ao chegar ao trabalho. As duas mulheres, que estavam trabalhando como cuidadoras de crianças, foram presas em Curitiba e confessaram o crime. Rafaela Lorenzen, para o Paraná de hoje.
Hora do intervalo. Daqui a pouquinho, o manual para prevenir acidentes com idosos que foi lançado ontem no Paraná. E a agenda deste final de semana em todo o estado.
Paraná de hoje volta já.